E o nosso assunto é ensino de medicina à distância. Para falar sobre esse tema, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o cardiologista Marcelo Sampaio. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, cumprimentando todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, é possível aprender medicina à distância, mas quem exatamente pode usufruir do ensino remoto?
Na realidade, sim. Não se trata de aprender medicina à distância, né? A medicina não se aprende à distância de forma alguma. Mas o que a gente pode fazer é ajudar já os médicos formados, aos médicos que não têm acesso à informação de qualidade, aos médicos que têm determinadas dificuldades de comparecer a congressos, simpósios, e principalmente aqueles que não têm uma prática em relação às novidades da medicina, nós aí sim podemos ajudá-los, orientá-los e colocar realmente a experiência de quem utiliza ou faz isso para que possa realmente servir a qualidade do serviço médico.
Então, é o ensino apenas de residência médica, seria isso? Congressos, aperfeiçoamentos?
Não só isso. Vamos admitir, por exemplo, que eu tenho um médico que não é especialista em neurologia, ele está de plantão numa parte do país que é longínqua, não tem nenhum neurologista lá. E ele quer discutir o caso, ele quer ouvir uma opinião de uma tomografia, ele quer saber qual a melhor conduta para conduzir um paciente específico. Aí entra o ensino doutrinado. Então você coloca especialistas em contato com médicos generalistas que podem justamente suprir esse conhecimento. E assim ele pode discutir os casos e aprender com esses especialistas, com essas pessoas mais experientes. Então, não é só o ensino para residentes ou acadêmicos. O que nós queremos realmente é dar uma informação de qualidade à prática médica. E todos que estão utilizando essa prática podem usufruir disso.
E o que diz o Conselho Federal de Medicina?
Não, o Conselho Federal de Medicina ele é muito favorável a isso. Porque, como eu falei no começo, nós não estamos ensinando a medicina. Nós estamos complementando, nós estamos apoiando, nós estamos dando estruturas a isso. Inclusive, vários programas do Ministério da Saúde, há muitos anos, utilizam plataformas de conhecimento, colocando especialistas em contato com médicos generalistas. Isso funciona muito bem. Além do mais, uma série de exames hoje que são realizados, às vezes os laudos não são completados em loco, ou porque não tem especialistas para olhar um determinado raio-x ou uma determinada tomografia, isso pode ser passado para especialistas à distância que podem ajudar no laudo, podem fazer esse laudo e assim apoiar o diagnóstico. O que nós observamos é que a informação não só apoia o diagnóstico muito bem, mas também ela ajuda no tratamento. E o que nós queremos é levar o conhecimento próximo da cura das doenças.
Uhum. E qual o percentual de médicos no Brasil que possuem residência médica ou especialização? Pode-se dizer que é a maioria ou muito pelo contrário?
Não, muito pelo contrário, é a grande minoria. Nós hoje em dia lidamos com 35% de todo... Nós temos hoje 500 mil médicos, vamos admitir isso. 35% deles têm residência médica, é um número muito pequeno. E quando a gente vê que a maior parte deles já sai da faculdade e já vai trabalhar. E nós sabemos que, infelizmente, a faculdade de medicina, apesar de serem 6 anos, ela não dá um apoio, ela não dá uma estrutura para que você tenha um conhecimento consolidado e que você possa fazer sua prática médica com segurança. Aí você é obrigado a fazer a residência médica. Mas a maior parte dos médicos não faz e já vai trabalhar. E há uma grande concentração também de médicos, principalmente com residência e titulação, na região sul e sudeste. Sendo que na região norte, nordeste e centro-oeste, existe uma pouca concentração de médicos com essa titulação com residência médica. O que faz com que a gente tente aproximar um pouco o conhecimento às regiões mais longínquas do país.
Esse ensino à distância, ele acelerou durante a pandemia?
Muito, muito. Porque, na realidade, o que acontece? A pandemia ela trouxe alguns tabus, alguns mitos, ela conseguiu também desfazê-los, e principalmente no tocante à informação. Teve uma época determinada da pandemia que ninguém sabia a informação correta. Essa informação foi sendo produzida ao longo da pandemia. E, infelizmente, muitas informações saíram distorcidas, muitas informações eram falsas, e toda essa depuração, todo esse cuidado de lidar com a informação, no sentido de levar essa informação já depurada, já traduzida, já convertida a uma informação correta, isso é uma obrigação do ensino à distância. Então, ele acelerou muito nessa época, porque as pessoas estavam ansiosas de uma informação de qualidade e não tinham, e não sabiam, às vezes, se a fonte a qual eles estavam buscando era uma fonte de credibilidade ou não. Então, os institutos oficiais e não oficiais tiveram uma grande responsabilidade nessa pandemia de levar essa informação com qualidade até a intimidade dos profissionais assistenciais do país. Isso realmente acelerou muito.
E como será a realidade pós-pandemia?
Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que nós vamos continuar com isso. Eu vejo, por exemplo, nesses 2 anos, nenhum congresso médico deixou de acontecer. Mas nenhum congresso médico foi presencial. Então, todos os congressos médicos, simpósios, aulas, todas foram digitais à distância. Então, o ensino foi consolidado. Nós observamos que é possível você aprender estando na sua casa. É possível você frequentar um congresso internacional, um congresso americano, europeu, sem sair do país. Então, esse encurtamento de distâncias, essa facilidade de acesso e essa universalidade da informação, essa eu acho que nós vamos continuar, realmente chegou para valer, e o ensino à distância talvez seja dividido com o ensino presencial.
Porque nesses congressos, nesses eventos também, antes da pandemia, claro, da forma presencial, também é uma oportunidade para se fazer contatos, né, para se aumentar o relacionamento, né, aproximar o relacionamento de médicos, especialistas. Isso também é possível na forma digital?
Eu acredito que sim. Obviamente, tem determinadas situações que vão continuar presencial. Como você bem colocou, os médicos necessitam de encontrar os seus especialistas, olhar nos olhos, às vezes tocá-los, perguntar se realmente como é que é feito esse tipo de informação, como é que eles fazem na prática médica. Mas eu acredito que também o formato digital é possível você ter um contato mais próximo com esse especialista e você não perde a qualidade. Nós acreditamos que não vai sumir totalmente os congressos presenciais, mas que eles vão diminuir muito e vão ser de melhor qualidade, com certeza. O que nós notávamos é que havia muitos eventos, esses eventos às vezes desperdiçavam informações, eram eventos que realmente não tinham às vezes propósitos bem definidos. Esses eu acho que todos eles vão ser encerrados e sim gerar poucos eventos presenciais, mas eventos mais consistentes, mais robustos, que geram informações e tradução dessa informação de uma forma mais facilitada.
Agora, do lado, em relação à tecnologia ela está sendo aperfeiçoada para ter plataformas que permitam esse ensino à distância?
Exatamente. Nós temos, isso é um ponto muito importante em nosso país, onde nós temos situações de comunicação falha. Até o celular, às vezes, a gente não consegue acessar determinadas áreas. Então, é muito importante uma tecnologia avançada. Eu tenho certeza que com a tecnologia 5G vai facilitar muito esse tipo de contato. E webinars, videoaulas, eles podcasts, eles vão ser muito acelerados com essa tecnologia. É claro que a gente vai precisar trazer essa tecnologia e implantá-la em todo o nosso país. Mas eu não vejo isso dificuldade em outros lugares do primeiro mundo, que já foi feito determinadas plataformas, nós observamos efeitos muito interessantes e resultados muito satisfatórios. Quero crer que nós vamos ter certas dificuldades na implantação aqui, até porque isso gera um custo muito avançado, mas tenho certeza que isso a médio e longo prazo irá se constituir numa barreira ou num bloqueio sério.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado, sempre à disposição da CBN.
Obrigada. Nós conversamos com o cardiologista Marcelo Sampaio, que nos falou sobre o uso da tecnologia para o ensino, a comunicação remota em cursos, eventos da medicina, né? A utilização desta tecnologia do ensino remoto por médicos e especialistas em diversas áreas.